podcast é um oferecimento do E-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Amigos. Eu sou o Eduardo e hoje serei o host de vocês nesse episódio, tá bom? Para participar conosco hoje eu tenho o Lucas Sacramento, que tem 14 anos de experiência em desenvolvimento e gestão de e-commerce, é co-host do podcast Caixa Preta e está à frente do e-commerce da Pneu Barato. Seja muito bem-vindo, Lucas, meu amigo. Obrigado pela presença. Prazer ter você aqui conosco.
Muito obrigado, Edu, pelo convite. Vai ser um papo bem bacana. Contar um pouco aí sobre a logística e o e-commerce da Pneu Barato.
Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o case Pneu Barato, sobre como a empresa tem implementado novos processos com foco em melhorar a jornada de compra e como eles têm utilizado o TMS da Frete Rápido para melhorar a gestão logística da operação. Lucas, meu caro, para a gente começar, conta um pouco da história da Pneu Barato, fala um pouco da estrutura, da localização, enfim, para o pessoal que está ouvindo conhecer.
Perfeito, legal, Edu, vamos lá. A Pneu Barato faz parte do Grupo Vasconcelos, que nasceu em Uberlândia, tá? Começou com a Pneus Uberlândia, uma empresa de pneumáticos, de compra e venda de pneus especificamente. Na sequência surgiu a Vaslog, a transportadora do grupo. Um pouco mais à frente surgiu a Velox Pneus, que é um auto-center, especificamente em Uberlândia, região centro-oeste, ali pela região. E em 2018 nasceu a Pneu Barato. Então, de 2018 para cá, a gente teve um crescimento relevante e, além do crescimento, muitas mudanças durante os anos. Tá? Alguns acontecimentos inesperados. A gente teve perda de dados por diversos fatores. Então, a gente traz dados de 2021. Então, podemos dizer que a Pneu Barato nasceu em 2021. De lá para cá, 175% de aumento no faturamento ao ano. Tá? Então, super relevante. Então, a gente vem tendo também um aumento relevante do número de pedidos, um aumento relevante na quantidade de produtos vendidos, de pneus vendidos. Então, de 2021 direto para 2023, falando de flagship, marketplace, a gente tem uma evolução de 676%. É muita coisa. A gente sai ali do milhar para o milhão facilmente. E isso tem feito com que a marca cresça. Existe ainda uma carência em expandir a marca e é um dos objetivos para 2024. Manter esse crescimento, essa evolução de faturamento, volume de pedido, volume de produtos vendidos e trabalhar fortemente o brand promise, tá? E para isso a gente trouxe diversas soluções, 6 exatamente. A gente segue com patrocínio mais do para a expansão do futsal do Praia Clube, que é um clube conceituadíssimo, o maior da América Latina em área urbana. E esse ano a gente está patrocinando o piloto Sérgio Ranazzolo, da Drift Show, e a gente resolveu entrar um pouco mais no nosso nicho, né? Mais próximo do produto que a gente vem.
Muito bom, Lucas. História muito bacana e muito bom ver o crescimento, ver a evolução. E a gente sabe que conforme a loja, a operação, ela vai amadurecendo, é necessário a gente, muitas vezes, renovar os processos, tornar a operação mais escalável e, muitas vezes, automatizar algumas etapas da jornada também, para que a experiência, tanto do consumidor quanto do time de back-office, do time de transporte, ela opere mais redonda. Conta para a gente como que vocês mapearam essas necessidades, quais são os principais pontos de mudança, de necessidade de melhoria que vocês tinham, como que vocês têm encarado esse processo?
Cara, boa pergunta, porque quando eu assumi a Pneu Barato, em janeiro, no dia 1º de janeiro, ainda estava em São Paulo, fui em fevereiro e estou em Uberlândia agora, né, fisicamente. Passei a conhecer um pouco mais dos processos e absolutamente tudo, literalmente tudo, é manual, tá? Então foi o meu primeiro ponto de atenção para trazer novas soluções, principalmente na logística, controle de estoque, toda essa parte operacional. Então, é um gap que a gente tem, mas eu gostaria de deixar muito claro, frisar bem, que ainda que manual, a Pneu Barato fatura seus milhões, tá? Então, hoje a gente tem a Johanne, tem a Lorena, tem a Luz, que cuidam dessa parte de logística, frete, estoque, e o negócio funciona, ainda que manual, funciona. Mas a gente sente a necessidade de automatizar para que o time consiga pensar um pouco mais em novas soluções para o dia a dia, tá? Então, esse é o objetivo de trazer as soluções, de trazer a frete rápido. Não só isso, né? Otimizar também a experiência do cliente, tempo de resposta, rastreamento, controle de estoque, enfim, literalmente todas as etapas dos processos logísticos.
Legal, muito bom. Nos meus tempos de gestor de e-commerce, já gerenciei uma operação parecida. Comecei nela quando todos os processos ainda eram manuais, tinha muita gestão, muito acompanhamento através do SAP, o Sistema Avançado de Planilhas. Mas conforme a operação ela foi amadurecendo, a gente foi implantando novos processos. Implantando novas tecnologias e quando saí de lá a gente já estava fazendo um multi-origem, um clique-retire, fazendo já o ship from store. Então é muito bom, é desafiador, né, esse processo de digitalização, de automação, mas também é muito bom quando você olha para trás e vê o resultado, né? Tem desafio tecnológico, tem desafio processual, tem desafio cultural também do time, para o time comprar, todas essas mudanças. Mas é o processo natural do crescimento.
Exatamente, cara.
Bom, Lucas, conta pra gente, pessoal que está ouvindo o nosso episódio, como que foi a concepção do projeto de TMS com a frete rápido, como que tem sido esse processo de implantação, de rollout da operação, e como que vocês pretendem implantar, utilizar essa ferramenta nos momentos de cada jornada de compra. Por exemplo, na pré-venda, depois na parte de automação aí de etiquetas, rastreabilidade, gestão de dados. Conta pra gente como que tá a visão de vocês pro negócio de vocês com o frete rápido.
Legal, Edu, vamos lá. Cara, obviamente a necessidade de ter mais controle dos dados operacionais. Hoje a gente precisa extrair muitas planilhas de alguns sistemas que a gente tem, montar para que fique entendível para todo o time, tá? E na verdade isso ainda está sendo elaborado. Então a vinda da frete rápido, nesse caso do projeto, é muito importante. Primeiro ponto, a gente está no olho do furacão, a gente está numa migração de plataforma com implantação de 6 ferramentas, incluindo a frete rápido. Então o objetivo é literalmente ter cálculo de frete, gestão de despacho, o rastreio automático, auditoria, tudo que a frete rápido oferece, para que a gente consiga, primeiro, melhorar o nosso atendimento, os nossos processos e melhorar a experiência do cliente. Hoje é tudo muito manual, saca? Rastreio, a gente envia o link para o cliente manualmente. A gente tem o cálculo de frete na plataforma. Hoje a gente está com uma agenda migrando para a VTEX. A gente tem o cálculo de frete, mas para algumas regiões a gente entende que vale a pena ainda ligar lá na transportadora e negociar os valores. De janeiro para fevereiro, por exemplo, com tudo manual, a gente teve redução de 11% no que a gente gasta com frete. Então, tendo isso tudo automatizado e ainda tendo poder de negociação com as transportadoras que a gente já trabalha há muito tempo, isso vai melhorar a experiência de compra. Vai reduzir custo de frete, o cliente vai conseguir acompanhar onde está o pedido dele, que isso é um sofrimento no e-commerce, a gente também é cliente, a gente sabe como é que é. Então é um ano que a gente está reconstruindo. A gente teve um crescimento muito rápido no e-commerce, faturamento, volume de pedido, volume de produto, mas a gente não acompanhou esse crescimento sistemicamente. Então, 2024 é literalmente trocar o pneu com o carro andando, implementando, vendendo, atendendo, consertando, seguindo todos esses passos aí que a gente já sabe como funciona no e-commerce, né? Não tem como parar para vou implementar isso, vou implementar aquilo, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Até porque a gente precisa aproveitar o nosso espaço de mercado, que a gente consegue testar mais rápido e testar não só uma ferramenta, uma solução. Então, é implantar, colocar para rodar, indicar as melhorias para o cliente, eu acho isso importante. E é dessa maneira que a gente pretende seguir. A gente tem muito pé no chão, sabe, Edu? Porque a gente trabalha com produto de commodity, margem apertada, e é um mercado muito prostituído. Então, ainda assim, a gente consegue vender, fazer jus ao nome, pneu barato, entregar no prazo, entregar bem, entregar com frete competitivo, e isso faz com que a gente continue crescendo. Agora, o que a gente precisa é manter essa performance e trabalhar esse ano muito bem a marca.
Sensacional, cara. E vocês cresceram muito, evoluíram muito no que diz respeito ao mix de produto, ao volume, mas ainda tem muito espaço para vocês aplicarem novas estratégias, né, e colocarem melhorias na operação que vai contribuir para o aumento das vendas, mas também vai melhorar o processo interno, que vai reduzir custo e aumentar a margem. Por exemplo, quando você migrar de plataforma, a gestão das tabelas, tudo aquilo ali, cara, tem um time de especialistas, né, junto com o Frete Rápido e vocês, que, cara, vai ajudar a contribuir para que tenha um frete mais preciso, que evite divergência. E lá no final, na ponta, né, quando a transportadora enviar a fatura para você, você vai conseguir fazer o depara disso, né, entre o que você recebeu de frete, né, dos seus clientes, e o que a transportadora está cobrando de vocês. Cara, isso é crucial, né? É extremamente relevante, e o melhor de tudo é que é algo automático. Então, por exemplo, dentro do TMS tem a regra ali, tem uma regra de aprovação, né, para automatizar tudo isso. Por exemplo, toda divergência que for abaixo de 1% da fatura ou abaixo de R$10, você pode programar que o TMS aprove automaticamente. Tudo que for acima disso, você pode gerar usuários ali para quem você quiser, contas a pagar, enfim, time de saque, time de transporte, para monitorar essas faturas, fazer a auditoria disso lá dentro e depois encaminhar para o financeiro para então acertar com a transportadora. Cara, isso reduz muito o custo. E aí, um outro ponto que você mencionou que me identifico bastante é a parte do rastreio, né? Que tem muito espaço, tem muita coisa legal que dá para você fazer com o TMS, que vai melhorar a conversão, que vai melhorar, vai reduzir saque e tudo mais. Por exemplo, com o TMS centralizando todas as transportadoras num só lugar, né, o TMS ele, da Frete Rápido, ele já tem a integração pronta com a plataforma que você tem hoje e a próxima que você está fazendo a migração. Quando as transportadoras atualizarem os rastreios, a gente vai receber essas notificações aqui, independente se ela manda via EDI, via API, enfim, a tecnologia que ela tiver, a gente recebe aqui. E você consegue escolher quais status serão enviados para o destinatário, quais status serão enviados para o remetente e como configurar isso para o canal de venda. Então, quando o consumidor entra lá na loja, na área do pedido, né, para ver o status do pedido dele, vai estar lá o link onde está meupedido.com.br/ID do frete, lá dentro da sua plataforma. E o disparo do rastreio dessas encomendas, você pode disparar via e-mail, SMS, via WhatsApp. Então, todos os canais que, se você puder, estão disponíveis para você utilizar e comunicar com esse cara. E aí, um ponto, Lucas, eu nunca tinha te contado isso. A gente tem um estudo aqui, cara, chamado O Comportamento do Consumidor na Tela de Rastreio. Cara, a gente analisou mais de 2 milhões de pedidos feitos no ano passado, por mais de 250 varejistas de N categorias. Cara, a gente constatou que o consumidor, ele acessa a tela de rastreio, em média, 60 vezes até a conclusão da entrega. Isso num prazo médio de 10 dias.
Eu acredito, cara. Eu faço isso.
Cara, é muita ansiedade. E o tempo médio de sessão é de 4 minutos, cara. Então, cara, o consumidor, ele vai entrar ali pelo celular, principalmente pelo celular, e vai ficar atualizando ali, vendo se não teve nenhuma atualização, se a transportadora não colocou nada de novo. Cara, o que que a gente tem aqui dentro para você usufruir disso? Além da escolha dos status, né, para quem você vai enviar o quê, por exemplo, para o remetente, Você envia só os status de imprevisto. E aí a pessoa do seu time recebe a notificação quando aconteceu o imprevisto pela caixa de entrada do e-mail. E aí, e para o destinatário, você Legal. Coloca só os status comuns. Cara, isso reduz, faz uma diferença gigante nos chamados de saque, porque você passa a ter proatividade na resolução dos problemas. O seu cliente, ele começa a ficar mais feliz porque você está fornecendo um serviço de extrema qualidade, né? Não é ele que liga chateado com você para reclamar que o pneu dele teve algum imprevisto. É você que liga, olha, cliente, cara, aconteceu isso aqui, tá? Foi inerente a nós, a transportadora não teve o que fazer. Tudo tem seguro, eu estou te enviando outro. Chega para você em 2 dias. Fica tranquilo. Cara, é outra postura. E aí, além disso... Pois é.
Exatamente.
Cara, além disso... Os status de rastreio, a forma como o cliente ele recebe isso é muito importante. Então, a nossa tela de rastreio, ela está disponível para você colocar, por exemplo, os anúncios na tela de rastreio, logo, cor da marca. Então, assim, vai fazer uma diferença muito grande até na forma de você fazer o marketing, né, da operação, a forma como você constrói ali a jornada para fidelizar os seus clientes.
Cara, legal, legal. Teve uma coisa que eu lembrei aqui, que a Frete Rápido, ela já tinha, ou melhor, já teve uma negociação com a Pneu Barato há um ano e meio atrás, né? E esse projeto de migração ficou parado e veio com mais força depois que eu cheguei. Aí comecei a movimentar com o time para a gente seguir, de fato, com essa migração. E aí perguntei sobre... TMS, né? E o pessoal lá falou também. Cara, a gente tava negociando com a Frete Rápido e tal, não sei o quê. Frete Rápido? Pô, vocês estão falando com quem? Com o Edu? Ah, a gente chegou a falar com o Edu, então vai ser Frete Rápido mesmo. Vamos manter, não tem por que discutir outra solução. E sobre tudo que você falou, cara, é muito bacana, porque eu me vi no que você acabou de expressar. Eu tenho esse comportamento. Às vezes eu tô vendo ali que já teve... alguma atualização, e eu, como trabalho com isso, eu já sei que a próxima atualização vai acontecer no dia seguinte ou daqui 2 dias, mas, cara, eu gosto de ficar ali atualizando e acompanhando tudo. Então, faz total sentido esse estudo, e eu faço parte da estatística.
Cara, e quando a gente olha do ponto de vista de marketing, é uma coisa que eu gosto de bater na tecla, sempre quando a gente está produzindo conteúdo assim. Aqui na Frete Rápido a gente não olha só para logística, sabe? Não é só tecnologia para logística. A gente quer que você venda mais, que você tenha bons processos, mas que você venda mais, que você fidelize mais. E, cara, quando a gente olha para a jornada de compra, né, para o mercado extremamente evoluído que a gente está, o consumidor extremamente imediatista, a principal concorrência que nós temos no mercado, na internet, é pela atenção. Né? Às vezes não é nem só pelo produto, Exato. É pela atenção do consumidor. E, cara, quando o consumidor vai comprar na sua loja, em qualquer outra loja, em qualquer outro nicho, ele está com com a aba da sua loja aberta e está de outros caras abertos, outras abas de outros caras abertas ali do lado também. Então, assim, beleza, você fez a sua ação de marketing, sua plataforma performou muito bem, o cálculo de frete rodou, perfeito, beleza, vendeu, cara, tá certo, agora é hora de fidelizar. Esse cara, né, esse cliente, ele tá ansioso por aquela entrega, e ele vai acessar a tela de rastreio em média 60 vezes até que essa entrega seja concluída. Cara, esse é um dos poucos momentos que esse cara, você não tá disputando a atenção desse cara com ninguém, ele tá ali com o celular dele, né, só com a sua aba aberta, ele só quer saber daquilo ali, a informação extremamente relevante para ele e que você está fornecendo. Cara, não é só um link da transportadora que você copiou e colou e enviou, sabe? É um rastreio que você forneceu, é a sua marca que está ali, é o seu anúncio de cross-sell ou upsell que está ali no topo daquela página, é as cores da sua marca, é o seu tom de voz que estão sendo transmitidos, inclusive na parte enquanto ele aguarda a entrega. Então, assim, é um momento muito importante, né, para você continuar trabalhando em fidelização para esse cara. A entrega é o ponto mais alto da venda, mas a gente entende que a compra online ela é fluida, ela é rápida, você entra e compra fácil, e a entrega ela tem uma diferença de cadência, então isso gera ansiedade no cliente enquanto ele está aguardando. Então, muito importante.
Exatamente, cara.
E falando assim de jornada, o nosso produto ele é bem complexo. Não é de fácil entendimento para quem não tem conhecimento comprar um pneu. Então você precisa saber medidas, você precisa saber DOT, diversas informações técnicas, que agora o que a gente busca é deixar essa informação simples para que qualquer pessoa consiga comprar o seu pneu correto, tá? Então, geralmente, você vai no borracheiro, vai no auto center, enfim, compra teu pneu, já coloca lá para montar, fazer alinhamento, balanceamento, etc. Mas, cara, a gente nota que o público online só cresce. A gente já sabe que isso, que esse é o caminho. Para você ter ideia, 2023 foi um ano de queda no setor de pneumático. A projeção era de queda e teve queda. Só que ainda assim, em 2023, comparado a 2022, a gente cresceu 260%. Então, não é só vender um pedaço de borracha, vender um pneu. Cara, é atrair o cliente, conectar com o cliente de alguma forma. Porque pneu vai muito além do que está ali no seu carro. Cara, é segurança para tua família. Pneu é o que está na roda do teu carro. O teu carro te leva para viagem, para o teu melhor momento com alguém, saca? Então, tem tanto conteúdo que a gente pode fazer, não só técnico, que esse é o objetivo. Isso é o que a gente quer trabalhar esse ano. Conectar com o cliente, não só em relação a produto, mas em todos os processos que a gente tem na jornada de compra, entende? Então, cara, o cara vai receber o código de rastreio, ele tem que ter a melhor experiência, tem que ser o melhor código de rastreio que ele vai receber. O cara vai receber um conteúdo de pneu, cara, tem que ser o melhor conteúdo. Então, a gente tem um tempo médio para troca de pneu. Eu não vou entrar em contato com esse cara só daqui 2 anos, 1 ano e meio. Eu vou trabalhar conteúdo com ele, eu vou trabalhar maneiras dele cuidar melhor do pneu, para que o pneu dele rode mais ou não estrague, não estoure, sei lá, seja qual for o conteúdo. Até a troca, até eu enviar aquele famoso e-mail de impacto para compra, eu tenho que me conectar com esse cliente durante 1 ano e meio, 2 anos. Então, de fato, a gente precisa gerar essa conexão, não pensar só em uma área ou outra do e-commerce, porque, primeiro, toda área é possível gerar receita. Toda área faz sentido e é importante para a venda. Então, não tem por que eu focar mais em uma coisa ou outra. Eu preciso fazer com que essa jornada do cliente e internamente no processo seja importante. Ou seja, o cliente precisa se sentir importante nessa jornada e o meu time precisa sentir a importância que a área dele tem nessa jornada.
Sem dúvidas, meu cara. Muito bom. Muito importante essa visão. O e-commerce, acredito fielmente que o e-commerce ele é feito de detalhes. Então, não adianta nada você fazer um ótimo marketing, uma baita divulgação, colocar a mídia paga e encher o cara de bons conteúdos e na hora de fidelizar, a operação ela não está redonda. Então, realmente, olhar com a visão holística de tudo que acontece na jornada vai ser crucial. Vocês já têm feito um ótimo trabalho, né? Fico muito contente em ver operações de e-commerce nascendo para e-commerce, escalando rápido, já faturando milhões e ainda com muito espaço para crescer, né? Vai nadar de braçada, com certeza, em 2024.
É o que eu sempre digo, vamos fazer história. A gente está aqui para fazer história.
Com certeza, meu cara. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui, tá bom? Nós agradecemos a você que nos ouviu, agradecemos a audiência. Se quiser se conectar conosco no LinkedIn, fiquem à vontade. Eduardo Bragança, Frete Rápido. Lucas Sacramento, Pneu Barato, Caixa Preta, podcast. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer se conectarmos com vocês. Lucas, meu querido, cara, obrigado mais uma vez pela participação. Sempre bom estar com você, produzindo conteúdo, então, melhor ainda, cara. Tamo junto.
Show de bola, Edu. Mais uma vez, obrigado pelo convite e muito obrigado pela parceria. O atendimento até aqui, 100%, e tenho certeza que logo a gente está com tudo isso aí rodando.
Show, meu cara, muito bom. Contem conosco. Pessoal, quem quiser saber mais sobre o TMS da Frete Rápido, sobre os nossos produtos, fiquem à vontade. Vai ser um prazer nos conectar com vocês e um prazer ainda maior tê-los como cliente, tá bom? Fiquem assim, fiquem bem. Um abraço e até a próxima.